Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o Percy é um dos piores seres humanos que o cinema já nos entregou. Aqui comigo estão Fernanda Carpegiani.
Águas passadas não movem moinhos.
Elô Oliveira.
Nunca tive amigos como aqueles que tive aos 12 anos, mas quem teve?
E fechando o Quarteto Fantástico aqui hoje, meu querido amigo Lucas Severo.
E estamos todos caminhando em nossa própria milha verde.
Muito bem, meu macabro amigo Lucas. Então, por favor, anuncie para os ouvintes o tema dessa semana.
Essa semana vamos comentar aí dois filmes baseados em obras do mestre, do rei Stephen King.
Então fique aí que nós vamos procurar um corpo e já voltamos após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então, bem-vindo de novo, ouvinte. Essa semana nós estamos reunidos para falar sobre dois filmes baseados em obras de Stephen King. Para essa semana, então, nós escolhemos o filme Conta Comigo, de 1986, e o filme A Espera de um Milagre, de 1999. Nós, como sempre, vamos começar com uma leve contextualização para o ouvinte já começar a entrar no clima, para ele conhecer um pouquinho do Stephen King e tudo aquilo que vocês já estão acostumados.
Bom, acho que a maioria das pessoas que gostam de cinema tem uma certa familiaridade com o Stephen King, mas sempre é bom, né, dar uma contextualizada. O Stephen King é um dos autores mais prolíficos, eu adoro essa palavra, prolífico, e bem-sucedido do mundo, né? Ele já publicou mais de 80 livros, sendo que alguns deles foram com um pseudônimo, enfim, ele tem um pseudônimo que ele usa em determinados romances, e ele já foi traduzido para mais de 40 línguas. Então ele é muito, muito, muito popular. Seus livros já venderam quase 400 milhões de cópias e ele é o nono autor mais traduzido do mundo. Com certeza vocês já viram filmes adaptados de obras do Stephen King. O Iluminado, que é um dos maiores clássicos, né, de terror psicológico do cinema. Carrie, a Estranha, que foi o primeiro romance que ele escreveu e também a primeira adaptação. Louco Obsessão, It, que a gente já, os meninos já até fizeram podcast aqui, e esses que a gente vai falar hoje, né, o Conta Comigo e A Espera de um Milagre. Em setembro desse ano ele fez 70 anos, e apesar da gente não ter, ele não dá muita entrevista, ele é um cara meio recluso, assim, esse ano saiu uma biografia sobre a carreira dele, sobre a vida dele, e também tem um documentário da BBC, sobre o Stephen King. Para quem quiser, a gente pode até pesquisar e colocar no site depois. Enfim, a gente vai falar desses dois filmes específicos, também um pouco de como esses filmes e os temas se misturam com a própria vida do Stephen, porque tem muita coisa autobiográfica, por mais que as pessoas não saibam, nas obras dele. E é isso, e assim, eu não falei que ele é um mestre do horror e nem que ele é um grande cara de filme de terror, porque eu já vi em algumas entrevistas ele falando que ele não gosta que falem isso dele. Então vamos respeitar, né, o cara, vamos falar apenas que ele é um grande autor de histórias de vários gêneros.
Então, o interessante do Stephen King é que a maioria das pessoas acaba realmente conhecendo ele por conta das adaptações para o cinema de terror e tal. Só que eu concordo com ele no sentido de que ele é um escritor, ele não é um escritor de terror. porque é claro que ele tem características, né, de sobrenatural e coisas assim, mas ele escreveu grandes obras, grandes histórias que não são desse gênero, né? As duas que a gente escolheu hoje mostram muito disso. E foi até por conta um pouco disso que a gente resolveu falar desses filmes para mostrar um outro Stephen King. O Stephen King que não é o Stephen King do medo. É um Stephen King que continua tendo características muito especiais, mas que não é necessariamente o Stephen King do medo. Então é meio que um trabalho nosso trazer esse outro lado dele também.
É uma coisa que eu acho interessante nele é o fato de que ele é um cara que você consegue notar que ele ama o que faz, né? Por conta de que ele tá aí aos 70 anos, como ele citou, mais de 80 livros aí publicados. Então, o que demonstra que ele é um cara que trabalha muito, né? Ele escreve muito. E só endossando, né, o que a Elô e o que o Renan já disseram, pra mim, né, como vocês disseram também, ele é um autor e ponto, né, um grande autor, sabe escrever grandes histórias, mas não vamos colocar ele apenas dentro do nicho de mestre do horror, embora eu também considere, mas eu acho que ele consegue ir além disso e ultrapassar essa fronteira do horror e escrever histórias diferentes, mesmo que envolvam coisas sobrenaturais ou diferentes, assim. Mas ele não é um cara que fica só nessa coisa do terror, não. Ele procura contar histórias, né? O que acho que o mais importante para ele é sempre estar contando histórias.
E é um pouco triste, porque ele se considera, e ele é, de fato, um pouco desprezado, assim, pelos críticos, né? Ele sempre foi colocado um pouco à margem, assim, talvez por ele não ter pretensão de ser isso ou aquilo. Ele sempre tratou as obras dele, ele sempre lidou, teve esse trato na carreira dele e tudo mais com muita leveza. Ele nunca perseguiu nenhum status e ele sempre teve muita relação com o universo pop. Os livros dele sempre trouxeram muitos elementos da cultura pop. Então agora, acho que só agora, assim, depois de, sei lá, né, a gente falou aqui, depois de 80 livros, é que as pessoas, os críticos, eles estão começando a dar a devida importância para a obra dele, o que é muito triste, né?
Gente, vocês sabem que eu odeio filmes de terror, né? Eu tenho um probleminha que eu realmente fico muito impactada com os filmes, em geral. Seja drama, ou, enfim, se for terror, então eu fico achando que vai aparecer no meu quarto, com certeza, à noite. Então, assim, eu preciso confessar que eu não vi o Iluminado. Eu sei que isso é uma falha grave de caráter, e que eu vou, enfim, pagar um preço por isso na minha vida, no meu julgamento final. Mas eu acho que mais do que terror, ele tem uma coisa dos filmes dele, dos que eu vi, dos que eu tive coragem de ver, que é uma coisa meio sombria, né? E não é uma... às vezes, tudo bem, às vezes é o terror mesmo, puro e simples, mas às vezes tem essa coisa sombria que vem da discussão das questões humanas, né? Dos podres humanos. E aí ele dá sempre aquele toquezinho, né, de sobrenatural, de alguma coisa assim, mais impactante mesmo, mas por trás de tudo tem sempre os dramas psicológicos e questões profundas do ser humano, né? Então isso é que traz também, junto com todo o resto, o toque sombrio, né, macabro, que o Renan falou aí no começo.
E quando a gente falou do It, é legal isso que a Fer falou, porque quando a gente falou do It, a gente comentou exatamente isso, que o It é um grande tratado, né, sobre vencer medos, né? Então é lógico que tem uma coisa sobrenatural, mística, seja lá o nome que você preferir dar, né? Mas no final das contas ele usa isso como recurso para falar da gente, né? No It tem um palhaço lá que dá um cagaço e tal, só que no final das contas ele tá falando sobre medo. É como se o It fosse uma personificação do medo. Então no fundo ele tá falando de emoções humanas, né? Ele não tá falando do sobrenatural, eu acho que muitas vezes não é necessariamente o tema. E uma outra coisa interessante, a gente também não pode enquadrar o Stephen King como um escritor de terror, porque além de escrever, o cara também dirigiu, né? O Stephen King, em 1986, ele dirigiu Comboio do Terror, que ele mesmo costuma dizer que é uma das piores adaptações de obra dele mesmo. Então é muito louco, porque ele dirigiu e ele achou uma porcaria. Mas é mais um motivo para você dizer que o cara não é um escritor de terror. Ele é um escritor que se aventura no cinema, então ele é muito mais do que simplesmente um escritor de terror.
E assim, repetindo o que eu falei no podcast do It, que é o minha entrada cast número 35, o que eu acho interessante no Stephen King é o seguinte, apesar dele ter alguns trabalhos ligados diretamente ao cinema, a grande obra dele é como autor de livros. E muita gente, que mesmo que a pessoa não seja uma leitora, uma pessoa que gosta de literatura, ou mesmo que ela goste, que não leia livros do Stephen King, mas ela muitas vezes ela conhece histórias dele por conta do cinema, que já tem muitas e muitas adaptações, tanto de contos, minisséries, novelas, livros, tudo mais. Então, ele é um cara aí que está muito ligado à cultura pop por conta do cinema, mesmo que a pessoa não esteja tão ligada assim à literatura.
E isso que a Fê falou é muito real, né? Porque, assim, ele consegue trazer esse terror, tirar esse terror, que é uma coisa geralmente distante, e colocar dentro da nossa casa, na nossa cidade, enfim, entre as pessoas que a gente se relaciona, o medo, esses sentimentos que às vezes a gente não sabe muito bem lidar. E muito disso, muito da obra dele e dessa necessidade de tratar traumas e enfim, sentimentos meio conflitantes e tudo mais, muito tem a ver com a infância dele. E se alguém for dar uma pesquisada, ele tem uma história bem triste, assim, de infância, aquela famosa infância do bullying, né, e de ser mal compreendido e zoado na escola. O pai sumiu quando ele tinha 2 anos, então ele não teve essa figura paterna, a mãe morreu de câncer, enfim, ele tem uma história difícil. E ele catalisou, né, tudo que ele viveu e colocou nos livros. Então, de certa forma, mesmo as coisas ruins, eu acho que eu também já vi ele falando um pouco isso, acabaram trazendo coisas positivas porque trouxe reflexão para outras pessoas, né, e pôde ajudar outras pessoas, enfim. O próprio Iluminado, que... vale um podcast só para ele, né? Mas tanto se fala da briga e da frustração que ele teve da adaptação do Kubrick, muito porque ele tinha muitos elementos autobiográficos no filme e no livro, quer dizer, e principalmente em relação a essa figura do pai e tudo mais, e no filme não tem, né? Então, ele é, sim, muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Não é só um cara que faz filme de monstro, né?
Hoje, quando a gente olha a obra do Stephen King, a Elô já deu um panorama do quanto de coisa o cara já produziu e tal. A gente fica meio chocado, né? Porque o cara é um monstro da produção, assim. Ele tem 70 anos, como eu acho que o Lucas falou, e ele não para até hoje, assim. E é interessante, porque ele já disse em entrevistas como que é a rotina dele, assim. Então você pensa, pô, o cara deve trabalhar o dia inteiro. Não, cara. Ele sai pra caminhar, ele volta, ele trabalha só de manhã escrevendo. Então ele pega e ele passa das 8, 8 e meia da manhã até a hora do almoço escrevendo. Só que aí é aquela coisa, ele tem uma meta de escrever isso desde quando ele era muito novinho, quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Todos os dias da vida dele, desde então, ele escreveu pelo menos 10 páginas. Então, ele tem, além de tudo, uma disciplina quase militar, assim. Ele fala que... Eu já vi entrevista dele falando que essa coisa de bloqueio criativo é preguiça de quem não quer trabalhar, sabe? Porque ele é disciplinado, ele senta, e desde, sei lá, 20 e poucos anos, que ele escreve 10 páginas por dia, todos os dias. E isso justifica, por exemplo, o fato de que ele tá entre os 10, se eu não me engano, quando eu vi ele tava em terceiro, mas com certeza ele tá entre os 10 escritores mais ricos do mundo, porque só de adaptação que ele teve pro cinema já é uma grana. Fora a edição vendida, fora agora que tá tendo um monte de série também de obra dele. Então o cara produz muito e de uma certa forma ele faz o sucesso, ele tem um reconhecimento e o dinheiro correspondente a essa produção absurda.
E eu acho que totalmente a ver com isso que você está falando, é uma coisa muito que eu sempre achei muito interessante na vida pessoal dele, é que até hoje ele mora no Maine, né? Que é, a grande parte, quase todas as obras dele se passam no Maine, no estado do Maine, e até hoje ele mora lá, sabe? E ele, eu já vi ele também em entrevistas falando que é uma necessidade, ele não seria tão prolífico, enfim, ele não escreveria tanto e não seria tão bem sucedido se ele não tivesse mantido essas raízes em onde ele nasceu lá e ele mora lá até hoje, ele tem os mesmos amigos, ele joga o mesmo futebol toda semana e, enfim, e é muito legal isso, porque ele sempre, ele fala, eu sou pai, eu sou marido, eu moro aqui, é como se fosse, eu preciso ser essa pessoa para ser um bom escritor, não tem como, eu saindo daqui eu me peco, tanto é que ele só escreve sobre o Maine, que é porque meio, sobre isso eu sei escrever, eu tenho propriedade para escrever e eu sei que eu escrevo bem, né, então eu não sei, eu acho ele muito consciente, assim, das escolhas dele.
Não, total, e tá aí o George R. Martin para provar que quando você fica milionário você pode desandar forte, né, porque o cara agora do Game of Thrones, o cara só quer fumar charuto, tomar cachaça, sair com prostituta e nada de escrever, né? Então o Stephen King tomou a decisão certa de continuar onde ele tá, porque o cara continua produzindo e produzindo coisa boa há 40, 50 anos.
Simplicidade é tudo.
É um cara de gosto simples, né? Eu acho que quanto menos você precisa, eu acho que mais você produz mesmo, assim.
E, bom, não sei se vocês sabem, mas acho que vale como curiosidade para quem é fã, porque eu fiquei super empolgada quando eu soube. Estão produzindo uma série que vai reunir vários personagens, os personagens mais marcantes de todos os livros dele, numa série só. Não sei se vocês viram isso.
Nossa, o multiverso do Stephen King, eu não sabia.
Sim, eles vão fazer uma série com todos os personagens, quer dizer, com os principais personagens, e vai chamar Castle Rock, né, que é o nome da cidade do Conta Comigo, enfim, e vai ser produzido pelo J.J. Abrams.
Outra coisa que eu acho interessante, assim, que ele faz, é que se você é um jovem cineasta que gostou muito de alguma história dele e pretende adaptar para o cinema, mas não tem a grana para comprar os direitos, muitas vezes ele não é que ele dá, mas ele facilita, ele oferece algumas facilidades em contrato, às vezes ele dá os direitos, mas aceita receber na bilheteria que o filme render em troca. Ou seja, ele é um cara que para o cinema, ele colabora muito, né, nessa questão, ele encoraja aos jovens, aos mais jovens, né, que estão no começo de carreira, assim, a trabalharem com histórias dele.
Além dos filmes, né, para quem gostar de séries, tem várias séries baseadas em livros dele, é só dar uma procurada, uma das mais recentes é O Nevoeiro, da Netflix, né, que tem feito um sucesso. E vale a pena procurar, assim, porque não só filmes, mas também ele tem muitas séries adaptadas de livros.
Every day it's getting closer, going faster. Então, gente, começando aqui sobre os filmes aqui que nós escolhemos, né? A gente vai começar com um filme de 1986, dirigido por Rob Reiner, que é o Conta Comigo, ou Stand By Me, em inglês.
Conta Comigo, que veio, como não poderia deixar de ser, né, de um conto do Stephen King. O conto chama O Corpo, que esse conto ele foi publicado na coletânea de contos das Quatro Estações, que é até uma curiosidade legal, além do O Corpo, né, que é o conto que originou o Conta Comigo, nesse mesmo livro também tinha o conto que originou Um Sonho de Liberdade, que é um puta filme conhecido do baseado em obra do Stephen King também, e que muita gente coloca como um dos melhores filmes da história, né? Então é bacana que nesse livro cada conto representava uma estação, né? Tinha uma pegada meio assim. E o conto do Conta Comigo, ele era o outono da inocência, o que tem tudo a ver com a temática das crianças, né? Da amizade ali, Então é bem bacana que desde o livro a gente já pega muitas características que no cinema ficaram bem claras, né?
Bom, gente, a história do Conta Comigo é uma história contada em flashback, do ponto de vista de um dos garotos, né? Conta a história de quatro amigos que vivem numa cidadezinha bem pequena mesmo, com cerca de 1.200 habitantes, mais ou menos, e que um deles descobre onde está o corpo de um garoto que desapareceu, e aí eles resolvem partir, né, nessa aventura à procura desse corpo, primeiro pela aventura em si, para verem o corpo, e depois para ganharem o crédito com as autoridades, porque eles localizaram esse corpo. Basicamente, o que move o filme é isso.
Uma mudança legal que o filme teve em relação ao conto, né? É como a gente falou, o conto chamava O Corpo, e é o mesmo nome que o filme teria, né? Já estava decidido isso. Só que quando o Robbie Reiner, sei lá como é que fala, o diretor, ele definiu que uma das músicas... Esse filme, inclusive, tem uma trilha muito deliciosa, porque o filme ele é meio de época, né? Então as músicas são fantásticas. E quando o Robbie Reiner ele escolheu Stand By Me, do Ben King, pra tocar como tema principal, eles resolveram mudar o nome do filme. Então, assim, o filme não tem o mesmo nome do conto por conta da trilha sonora que foi escolhida depois. Aí eles modificaram o nome do filme pra ter mais a ver com o que a música mesmo estaria dizendo na trilha. Eu achei bem legal isso.
E além disso, além de ser uma homenagem à música, também vale dizer a história não tão bonita desse título, é que a Columbia que fez o filme, não queria associar esse filme, achava o nome do livro muito pesado para associar uma história, uma aventura de crianças, né? Então, o corpo e tal, como se fosse muito pesado. Então, o New útil agradável. É, a história fofa é por causa da música, mas a história não tão legal é que eles simplesmente não queriam mesmo esse nome.
Eu acho que é um nome muito mais feliz. E quando eu digo feliz, tem as duas conotações, né? Eu acho que é um nome mais adequado mesmo, até comercialmente. Tipo, você não tá. Eu, por exemplo, né? Não iria assistir um filme chamado O Corpo. Já é uma coisa que, ainda mais com três crianças, quatro crianças na capa, eu ia pensar, vai dar merda, isso não vou assistir nem fudendo, que eu vou ficar com medo. Enfim, ainda mais sendo, né, a adaptação do Stephen King, enfim. Eu acho que é um nome mais legal, eu acho que tem mais a ver com o filme mesmo, né? Com todas as questões que o filme traz.
Mas, gente, o que é um título chamar O Corpo perto de quatro crianças fumando e andando armadas por aí, gente?
Nossa, total, né? Mó infância revoltada, tipo, real.
Vale dizer que os cigarros não eram cigarros, tá, gente? Porque isso é uma coisa meio tensa mesmo. As criancinhas não estavam fumando cigarros de verdade. Era folha de repolho, tá?
Era orégano.
Nossa, mas é muito impactante, né? Você ver eles fumando. Eu tomei um susto, assim, quando começou o filme. Falei, caralho, crianças tão jovens, né? Parece, lembra aquele bebezinho fumando? Aquele bebê, não sei se ele era de ano.
Sim, sim. Aquele caraca, bebê. Velho, nossa!
Eu tive essa sensação, assim, falando, nossa, meu, que isso?
É. Inclusive, boatos de que esse molequinho que fumava morreu já de câncer, sei lá, né? Mó bad.
Não, e assim, se os personagens fumavam, beleza, mas obrigar os atores a fumar também já era um pouco de sacanagem, né, coitados?
É engraçado porque eles agem muito como adultos, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara no filme, assim. Eles são crianças, claramente, mas eles falam e agem como adultos, né? Jogando ali, fazendo umas piadas bem pesadas, né? Da mãe, fica toda hora falando o cu da sua mãe, ou sei lá o quê, fumando. E ao mesmo tempo contrasta, né, com a inocência, com a aparência deles, né? De claramente serem crianças, de estar numa casinha na árvore e tal. Mas eles têm um pouco essa dualidade da criança e do adulto, né?
Sim, era isso que eu ia falar, Fer. Eu acho que o Robbie Reiner, o Robbie Reiner, inclusive, ele também dirigiu o Louco Obsessão, né, que é o Misery em inglês, que é uma adaptação de uma outra obra do Stephen King, e eu acho que ele conseguiu fazer... Não, fantástico, assim, cabe um cast só sobre esse filme também. E eu acho que o Robbie Reiner, ele conseguiu fazer um negócio que a Fer falou agora, que é muito massa. Eu tentei ler o conto, mas não deu tempo, porque a gente estava tudo atolado essa semana. Mas eu queria saber como é que é no conto, mas eu imagino que seja parecido. E eu acho que ele conseguiu fazer um negócio muito delicado, porque assim... Realmente, crianças, década de 50, a gente não tinha, né, o cigarro não era um negócio como é visto hoje em dia e tal. E eu acho que o Robert Rainer, ele conseguiu equilibrar exatamente o que a Fer falou, assim. Ele conseguiu mostrar pra gente que, olha, são crianças com alguns comportamentos de adulto, porque naquela época não tinha tanta preocupação com criança também e tal. Só que ao mesmo tempo, eles têm, o Lucas deve ter se identificado, eu me identifiquei com um monte de coisa. É muito típico do mundo criança de moleque, sabe? Assim, de tipo, qualquer coisa, ah, é a tua mãe, não sei o quê, que você bota a mãe no meio pra qualquer coisa, e qualquer coisa você fica falando do tamanho do seu órgão sexual masculino, e isso é uma coisa de moleque, moleque é tonto assim. Então, o Robert Rainer, ele conseguiu equilibrar entre os moleques estarem indo atrás de uma aventura, de um negócio meio bizarro, meio macabro, mas ao mesmo tempo tem cena que eles estão chorando e que mostra que realmente eles ainda são crianças. É, isso é um equilíbrio muito difícil, assim. Eu acho que ficou muito bacana, ele conseguiu fazer isso muito bem.
E eu acho que é um reflexo, na verdade, de são três, meio que três linhas aí, né? Porque tem essa coisa do você ter um comportamento de adulto. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente quer crescer logo, a gente não quer ser criança, depois que a gente cresce, que a gente quer voltar, depois que a gente percebe o quanto era legal, né? Mas a gente quer ser adulto quando a gente tem essa idade. Então é um pouco de autoafirmação, assim, ah, eu já não sou mais criança. Um pouco dessa descoberta de independência, né? Eu acho, quando eles invadem lá o lugar que era proibido, e essa sensação, nossa, agora eu posso, agora eu não sou mais só uma criança. E, ao mesmo tempo, isso que você falou de um descaso, né, dos pais, que o filme deixa muito claro que eles não tinham um amparo, um apoio emocional ali por parte dos pais. Então, também é um pouco dessa rebeldia por todos os lados, né?
É, eu queria falar do meu personagem favorito, que é o Chris, não sei qual é de vocês, porque ele é um delinquente, né, e no começo do filme... E eu acho que é isso que a Elô falou, né? Todos têm uma história e você vai descobrindo por trás, né, dos comportamentos, das atitudes que eles têm, o porquê, né? E você vai entendendo, enfim, as dores de cada um. E eu acho que o Chris, ele tem uma coisa muito, muito madura, né? Eu acho que eu acho que é o mais maduro de todos. E, claro, ele tem uma certa delinquência, né? Mas aí tem a questão que o pai dele é alcoólatra e tudo. Mas ele tem uma coisa de que ele serve como um pai dos outros, né? Eu sinto, principalmente do Gordy. Tipo, ele tá sempre cuidando, ele tá sempre preocupado e ele zoa pra caramba, mas ele é super presente e ele se preocupa, ele cuida mesmo, né? Então, e ao mesmo tempo ele tem essa fama de garoto problema, né? E tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, depois, quando ele tem um momento que ele realmente fica mal e tal, né? E que ele baixa a guarda, que nunca acontece, que ele fala que ele só queria ir pra um lugar onde ninguém conhecesse ele. E eu acho que isso é um pouco, pra mim, é um pouco a essência do filme, assim, de... Fala sobre amizade, muito, mas acho que fala muito sobre você ser quem você é e o quanto você consegue ser autêntico quando você tem toda uma história, toda uma bagagem da sua família, das suas origens, né? Empolguei, desculpa.
Não, pô, tava só... legal, tava legal.
Respondendo a sua pergunta, Fer, eu tô pensando aqui, eu tô na dúvida, o que me deixou meio preocupado, porque eu tô com medo de ser algum tipo de identificação. Mas eu tô entre o gordinho, que é o Verne, porque ele é meio desajustadinho, meio atrapalhado, assim, eu acho isso muito divertido. E o Ted do Champ, que é o loucão, né, o moleque de óculos lá, que parece que é meio pancadinho, assim, eu gosto muito dos dois. Pra mim, o mais chato é o Gordy, porque ele só vira alguém legal mesmo no final do filme, assim. Durante o filme inteiro eu fico meio bravo com ele, que ele é meio cara de cãibra, sabe? Ele não tem muita reação, assim.
Verdade.
Bom, com o personagem preferido, eu fico com o Chris também, tô com a Fer. É, justamente porque ele assume esse papel de meio que de liderança do grupo, ele é meio que responsável pelos outros. Quando algum deles se mete em alguma encrenca, geralmente é ele que vai lá e consegue resolver as coisas. Então, ele, e na essência dele, apesar dele ser todo problemático, assim, ter problemas na estrutura familiar também, esse tipo de coisa, ele é um cara que queria se ajustar ao mundo, queria seguir um padrão, digamos assim. Então, ele pra mim foi o que mais interessante, que mais me chamou a atenção.
Ele tem um grande coração, né? Eu vejo isso, pelo menos.
Sim, pra mim ele é meio que o arquétipo do cara que, tipo... Todo mundo já conheceu alguém assim, que o cara, ele é revoltado, ele é até meio agressivo. Mas no fundo você fala, meu, ele é meio bronco, mas ele é gente boa, sabe? Ele é meio... É como se ele fosse... meio inapto pra lidar com as emoções dele, então ele é meio atrapalhado, meio bruto, mas ele é boa gente, você percebe que ele é boa gente? Eu acho que é bem isso.
O meu personagem preferido também é o Chris. Eu acho que ele é... Assim, todos são muito bons, né? Ele criou quatro personagens muito bons e que é meio, assim, é impossível você não se identificar com um deles. Então eu acho que, de certa forma, todos eles são... muito bons nas suas, né? Tanto o Ted, né? Com todo esse conflito do pai, ele ama e odeia o pai. Eu acho isso muito, muito complexo, né? Para uma criança. E sim, o gordinho, aquele velho clichê, né? Do gordinho que sofre bullying e dá para ver como ele é infantilizado, né? Talvez por ser tão oprimido, né? Enfim. E eu também acho o Gord o mais chatinho, apesar dele ser o alter ego do Stephen King, né, no filme, e trazer aí... Acho que ele traz uma questão legal em relação a como ele se relaciona com os pais depois da morte do irmão, né? Ele tem um conflito bem, bem forte, mas o Chris, ele é muito, muito, muito complexo, né, assim, porque... A gente, primeiro, quando ele conta, quando, no começo do filme, quando o Gord tá contando, definindo, né, explicando, ah, esse é meu melhor amigo, ele é o fulano, esse é o ciclano. E aí ele logo fala, né, de uma família de pai de alcoólatra, irmão de preso, família de ladrões e tal, ele tem uma definição muito forte de bad boy. E você cria uma imagem, né, do garoto problema, assim, e que, de certa forma, acho que foi um pouco essa intenção, né, da gente logo criar o que as pessoas, né, absorver aquilo que a sociedade acha dele, né.
Os preconceitos, né.
Exatamente, e é muito triste, assim, porque eu acho que ele representa uma coisa um pouco... Ele já tem um futuro pré-determinado, ele sabe disso, sabe? Ele é prisioneiro daquilo que... da família e daquilo que, né, da onde ele vem e tudo mais. E aos poucos você vai vendo que ele é o oposto de tudo isso, né? Ele não é como as outras pessoas da família dele, ele não é como as pessoas imaginam, ele é um menino super, né? Ele tem várias questões de querer sair disso tudo, querer ser reconhecido de outra forma, é isso que você falou, eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhece, se reinventar e não ser sempre o filho do alcoólatra, o irmão do ladrão. Então acho que o filme faz muito isso, né, de mostrar como é difícil você criar a sua própria identidade, ainda mais quando você é criança. E o Gord também passa por isso, porque ele é o irmão do Danny, que é o cara que morreu, perfeito, jogador de futebol, inteligente, sempre preso numa identidade de irmão de outro, né?
Então, a sombra, né? Ele vive a sombra do irmão.
E eu acho que, assim, só aproveitando já que a gente tá falando do Chris, eu acho que se fosse outro ator, talvez não teria sido tão intenso, assim, porque o River Phoenix, ele era, assim... muito, muito bom. A atuação dele é muito forte, né? Tem uma carga dramática muito forte, sim, assim. E depois que ele fez esse filme, ele virou uma lenda. Ele era uma sensação jovem, assim. Ele foi indicado ao Oscar, ele fez Indiana Jones, ele fez filmes super conceituados e tal. Ele era super cult. Só que, infelizmente, ele morreu, né? Ele morreu com 23 anos. Então, a carreira dele foi super curta e super intensa. E o Conta Comigo é meio que o filme, assim, né? Que lançou o River Phoenix. Então, tem uma aura nostálgica também, muito por causa da morte precoce dele e tudo mais.
Uma coisa que eu acho interessante na parte do Gord, né? Que, assim, seria o principal, o protagonista, porque a história é contada do ponto de vista dele, é que nas lembranças do irmão, né, que assim, ele carrega dentro dele que para os pais, e até para ele mesmo um pouco, o irmão dele era um cara, um estereótipo assim da perfeição, jogador de futebol, inteligente, esperto, vai para faculdade, vai se tornar alguém na vida, tudo mais. E infelizmente, os pais perderam tudo que tinham, né, porque no acidente, que esse irmão morreu. Mas as lembranças que ele tem desse irmão não é nenhum tipo de raiva ou de inveja ou alguma coisa do tipo, não. As lembranças que ele tem do irmão são bem carinhosas, justamente porque esse irmão, ele muitas vezes cumpria a função que era para ser do pai. Era um irmão que se interessava pela vida dele, que lia as histórias que ele escrevia, achava legal, achava interessante. Era um irmão bacana com ele. Então, nesse ponto, eu acho esse background dele bem interessante de ser contado.
Meu, e como essas crianças do filme choram bem, né? Meu, tanto a cena do gordo chorando, não, chora bem, até foda falar, mas assim, o quanto elas conseguem impactar, né? Porque tanto a cena do gordo quanto a cena do Chris, os dois choram no filme, né? Cara, é um choro de dor, sabe? De sofrimento, assim, que você compra muito, assim, as duas cenas dos dois chorando, né, e desabafando e botando pra fora todas essas as questões do Chris, que ele fala que o Gord vai sair de lá e, como a Elô falou, ele tá preso naquela cidade. O Gord que cresceu meio que à sombra do... O irmão dele, que é o John Cusack, né, eu fiquei de cara, eu tava vendo o filme e eu falei, nossa, e o John Cusack, novinho de tudo, assim, eu falei, meu Deus, eu até fui olhar se era ele mesmo. Então, ele cresceu à sombra do irmão, e as duas cenas, que são as cenas meio de catarse dos dois colocarem isso pra fora, rapaz, como choram bem os dois, assim, é muito sofrido. A cena do trem, inclusive, eu tava pesquisando, eu tava vendo,
sim,
o diretor deu um esporro neles, assim, tipo, muito forte, o Robert Rainey deu uma bronca muito forte, mas não porque eles não estavam necessariamente atuando e ele ficou bravo. Ele deu uns gritos furiosos porque ele queria que eles tivessem uma reação de nervoso, porque eles tinham conseguido chorar, mas eles não estavam conseguindo ainda passar o desespero daquela cena do trem. Então o diretor meio que deu umas comidas de toco neles, assim, eles ficaram meio nervosos, ele falou, vai, grava agora, tal. Aí eles saíram correndo com aquela expressão de nervosismo, porque eles tinham tomado bronca do diretor, assim, é bem coisa de criança mesmo, né?
Não, e você fica pensando, né, nessas cenas que foram super dramáticas, que eles se abrem, tá, um pro outro, você fica pensando, cara, talvez nem o Gord e nem o Chris teriam virado, teriam tido um futuro, né, assim, o Gord seguindo a carreira de escritor e o Chris, enfim, conseguindo ser o que ele queria, se eles não tivessem o apoio um do outro, né, porque no fim das contas, nenhum deles enxergava aquilo que eles queriam fazer, ou um futuro como algo possível, porque os pais reprimiam e eles não tinham a quem recorrer, e no fim era um amigo apoiando o outro, não, cara, você é muito bom, você vai conseguir, você vai chegar lá, então é uma importância que ultrapassa, né, só o coleguismo, a coisa do viver, né, ter experiências de infância e tal, é uma coisa muito definidora de caráter, né, para os dois, assim, porque os outros dois não tem um, né, depois a gente vê que não seguem um caminho tão assim, mas os dois se apoiaram tanto e conseguiram, né, de certa forma. E tem muitas referências também do Gord ao alter ego, né, do Stephen King, e os dois têm essa coisa do escritor, de desde criança essa vontade de ser escritor, e também o Stephen King, assim como personagem, também teve um irmão que morreu, um irmão mais velho que morreu. E tem muita coisa da biografia do Stephen King. E, inclusive, a cena que eles vão tomar banho e ficam com sanguessugas também aconteceu na vida real, né, do Stephen King.
Eu falo que esse filme é o filme definitivo da molecada, assim, molecada dos meninos, né? E, meu, essa cena da sanguessuga... Primeiro que começa com eles meio... brincando, a gente chamava, lá em Ubatuba, a gente chamava de roxinho, que é quando você segura a pessoa e afunda ela na água, assim, que é uma coisa, cara, que moleque faz demais, assim, moleque tem, menino meio que tem quase por natureza essa coisa de as brincadeiras são meio agressivas, é meio de bater e tal. E aquilo pra mim é muito assim, eu já vi cenas daquelas ao longo da minha vida com vários amiguinhos de colégio e tal. Eu acho que alguém falou, não lembro quem foi, que os quatro personagens são quase quatro arquétipos mesmo. Então, tem o Gord, que é o cara meio travado, o Chris é mais revoltado, o gordinho do bully, todos eles meio que cumprem papéis e todo moleque já teve um amigo ou conheceu alguém daquele jeito. E a cena da sanguessuga, cara, é um negócio que eu tava vendo, principalmente a última, né, que é a hora que o Gord desmaia. E aquilo, caramba, eu consigo ver, por exemplo, aquilo acontecendo com um amigo meu ou comigo mesmo, eu tendo a mesma reação. O Stephen King, ele teve uma... Ele captou muito bem o que é ser moleque, sabe? Ele passou por isso, provavelmente, tem coisas autobiográficas. E ele conseguiu botar isso, assim, de uma forma muito crível, assim.
E ele fala até, porque eu não sei onde foi que eu vi isso, mas quando eu tava lendo sobre Stranger Things, enfim, faz um tempo já, tinha uma entrevista dele e ele falava sobre o Conta Comigo, que não era um plano dele escrever sobre a infância dele. O plano, a ideia era escrever um livro sobre quatro amigos que partem em busca de um corpo, que eles descobrem que tem um corpo e tal. Só, ponto. E que aí ele foi impossível, né? Ele vai falando desses personagens, dessas crianças, e ele vai trazendo um monte de sentimentos à tona, né? Eu acho que foi até meio catártico, assim, pra ele. Sei lá, ele deve ter tirado vários demônios, assim. E ele fala, e ele também falava assim, quem que ia querer saber dessas histórias em outro livro, sabe? Então eu fui enfiando todas as histórias que eu tinha de infância nesse livro, enfim... momentos, passagens, e para complementar, acho que foi isso que deixou a história mais real, né, no fim.
Tem uma coisa também que é a questão da morte, né, do corpo, porque assim, tem essa coisa da, que a gente já falou, da dualidade da infância e da vida adulta, né, e tem um pouco essa, quase que um rito de passagem, né, essa busca deles pelo corpo do menino, que as razões iniciais eram não muito nobres, mas no fundo eu vejo como uma busca também pela identidade e por essa consciência da morte, né? Do que é do fim e desse rito de passagem da infância para a vida adulta. Tanto que depois ele fala, essa experiência transformou eles, né? E realmente é um marco na vida deles. E essa busca por esse corpo, e na hora que eles encontram o corpo e olham, e aí, no fim, o Gord decide não vamos levar nada, vai deixar ele aí, deixa ele em paz, deixa ele quieto. E tem a hora que ele vê o corpo e fala, por quê? Por que que você foi morrer, sabe? Por que que você deixou isso acontecer? E eu acho que naquele momento é quase como se ele percebesse... Sei lá, eu não sei, eu posso estar viajando muito, gente, mas é que eu também passei por uma experiência de morte familiar recentemente, acho que eu tô com isso na cabeça, mas eu vejo como ele olha e fala, cara, eu percebi agora como a vida é frágil, como a infância é frágil, como todo mundo é frágil, uhum, e, uhum. Cara, é muito isso, sabe? Pra mim, essa coisa do corpo é isso, eu não sei, o que, que vocês acham, porque não, eu tô viajando.
É isso, assim... No livro, né, de contos, é o Outono da Inocência, e eu acho que principalmente o Gordy, os outros também, né, mas o Gordy, ele tinha essa coisa com o irmão, e ele é novinho, né, então assim, ele sabe o que aconteceu com o irmão, mas muitas vezes, sei lá, na minha família tinha muito isso, as crianças... Elas, até uma certa idade, elas não participavam de velório e essas coisas. Alguém saía com as crianças pra tirar de perto e tal, pra só depois de uma idade que a criança já vai conseguindo se adaptar, ela vê alguma coisa. E eu acho que... Você não tá viajando não, Fer. Eu tive a mesma percepção. Eu acho que no momento que eles encontram o corpo, e é até um negócio interessante, porque o diretor, ele não mostrou... para as crianças, para os atores mirins, né, o corpo até a hora de gravar. Então, assim, aquela cena, ele gravou em um take ou dois takes, uma coisa bem rápida. Então, a reação que a gente vê no filme é a reação natural dos atores mirins. Eles não tinham visto o corpo até o momento de gravar. E eu acho que no momento que eles olham, e o Gordy principalmente vê o corpo, eu acho que ele se dá conta realmente do que aconteceu com o irmão dele, sabe? Eu acho que... não vou entrar nisso, que isso é muito chato, mas assim, na antropologia mesmo, tem essa coisa que explica que, ó, a gente precisa do velório, a gente precisa de uma série de coisas, de cerimônias, de celebrações, para ajudar a nossa cabeça a entender o que aconteceu de fato, sabe? A vivenciar aquilo e entender. Então, assim, a Fer falou de uma coisa recente, eu tive um amigo muito próximo da faculdade, que ele veio a falecer num acidente de carro, e, por conta do acidente, a gente não teve possibilidade de ver ele por uma última vez, né, e tal, vocês entenderam. E aí, isso pra mim, durante muito tempo, foi muito complicado eu entender o que tinha acontecido, porque eu não vi, entendeu? Então eu acho que, no filme, eu acho que ele faz a passagem, sabe? É como se ele perdesse parte da inocência e realmente a ficha caísse do que aconteceu. E não é à toa que logo depois é a cena da catarse, de uma das catarses do filme, né? Dele descarregando e dele falando do irmão, dele falando um monte de coisa. Que eu acho que ali caiu a ficha. Você não tá viajando, não, Fer. Eu tive a mesma percepção.
É, eu tive a mesmíssima percepção também. Pra mim é bem claro, assim, que o corpo que eles procuram e o luto do irmão estão bem relacionados. Eu sinto da mesma forma também. E uma coisa também que é legal de se pensar, assim, é porque por algum tempo eu fiquei pensando por que que tinha essa contraposição, tinha esse contraste da gangue dos mais velhos, sabe? E no fim, eu vejo como se fosse, cara, eles podem se tornar esses delinquentes, entre aspas, podem se tornar esses caras, se eles forem pro caminho errado, sabe? Se eles não tiverem apoio de amigos e tiverem uma... enfim, se eles não forem bem encaminhados, eles vão se tornar um reflexo. Tanto é que o irmão do Verne, né, é um dos caras da gangue. Enfim, eu acho que é muito isso, sabe? Eles podem ser as crianças no futuro, sabe?
E eles são muito covardes, né? Eu fiquei pensando isso. Cara, vai mexer com alguém do seu tamanho?
Mas, Fer, isso é... Eu não sei hoje em dia, né? Mas o Lucas pode confirmar. A gente até gravou episódio aqui sobre bullying. Foi o nosso episódio número 11. E, Fer, é isso, assim. O mundo masculino é aquilo ali, assim. É aquilo ali. O meu colégio foi aquilo ali. É você tá na quinta série e o maluco, você tem, sei lá, 9, 10 anos, o maluco do terceiro ano do ensino médio com 17 anos, e você acha que o cara vai brigar com alguém da sala dele? Não, o cara vai atazanar, vai bater, vai fazer um monte de coisa com a molecadinha da quinta série. E, de novo, é por isso que eu falo, o Stephen King, ele, assim, representou pra cacete o que é a infância de moleque, assim. O Kiefer Sutherland, né, o Jack Bauer no filme, ele mostra, assim, eu tava vendo o filme de novo, e eu tive vários problemas sobre isso, a gente falou no cast até de bullying, e eu vi aquele cara no filme, e eu comecei a ficar irritado hoje em dia, porque isso remete a várias coisas que já aconteceram. Então, assim, sim, Fer, é uma puta de uma covardia, mas muitas vezes é exatamente assim que acontece.
Não, mas qualquer um fica irritado, eu imagino. E assim, eu realmente fiquei muito irritada também. Eu queria socar aquele loiro lá que rouba o boné do irmão dele e falava: devolve, que esse boné faz... é importante!
Sim, sabe? Sim.
Tipo, que raiva desse moleque!
Então, mas é triste ao mesmo tempo, porque se você pensa, cara, eles tiveram pais assim assado, e aí eles não tiveram amigos tão bacanas e que encaminhar, né, vai, parte para uma reflexão, e aí você começa a pensar, por que esses caras são assim e tudo mais? Eu não sei, assim, eu pensei muito nisso na hora do que tem o Verne e o irmão dele, né, porque fica muito claro, assim, os dois irmãos, um super... por um lado errado e o outro tentando um pouco sair disso, né? Me veio uma reflexão um pouco assim, porque eles são irmãos. Também acho que uma outra coisa muito poética assim, do filme é a metáfora dos trilhos do trem, né? E o que isso representa, e é vida e morte, e o desconhecido e tudo
passagem,
mais.
Passagem, né? A passagem, né?
É.
É, e eles no trilho do trem é um dos frames mais famosos, pelo menos do cinema mais recente, né? É difícil alguém que tem alguma ligação com o cinema que nunca viu a cena deles andando no trilho do trem, sabe? Tipo, é a coisa mais marcante, uma das coisas mais marcantes, principalmente da década de 80 mesmo.
É, não, e eu acho legal também pensar nesses filmes, assim, quando são com crianças. É uma coisa que está acontecendo com Stranger Things, por exemplo, eles meio que foram vivenciando coisas durante o filme, sabe? Poxa, essa coisa do amadurecimento, de sair da infância, eles também estavam vendo aquilo na vida e no filme, né? Então, deve mexer um pouco com a cabeça, tanto é que, se a gente for analisar um pouco a trajetória deles, nenhum se deu muito bem, né? O Ted, que era o mais famoso, porque ele tinha feito Goonies, Gremlins, enfim, ele era um ator teen famoso, ele se afundou em drogas, não soube muito bem lidar com a fama precoce, né? O próprio o Gord também não teve nenhum papel de muita relevância no cinema. É, só o River Phoenix morreu cedo, né? Poderia ter tido uma carreira, mas também morreu muito cedo. Então, deve ser muito difícil, assim, você também ser um ator mirim, você viver isso no cinema, você viver isso na vida, deve dar um tilt na cabeça que acho que só quem vive imagina, né?
Ô, Elô, mas falando dessa questão dos atores mirins, a gente pode até extrapolar para cantores, né? Isso meio que dialoga com as duas áreas. Eu acho que sim, sabia? Eu acho que deve ter, ou deveria ter, pelo menos, um acompanhamento com essas crianças, pelo motivo que você mesma falou, assim. Eu acho que muitas vezes eles estão vivenciando coisas que é uma coisa, a gente, que todos nós quatro, somos adultos. E não que nós sejamos adultos muito bem resolvidos, porque eu conheço um pouco de todo mundo aqui, eu sei que não é muito por aí. Mas assim, nós pelo menos somos adultos, então a gente tem aquela casquinha que a vida dá pra gente das porradas que a gente já levou. Agora, quando você é criança, eu acho que eles não têm muito essa personalidade, eu não tô sabendo o nome certo pra isso, mas eles não têm, não tá calejado pra vivenciar essas coisas. E aí eu acho que deve rolar um problema de separação do que tá acontecendo na ficção e do que tá acontecendo na vida. E não é à toa que o Macaulay Culkin dá aquela despirocada. E essas crianças, o ator, né, o River Phoenix mesmo, teve problema com drogas. Eu acho que isso deve dar uma pirada no sentido de ficar famoso, no sentido de fazer um personagem que tá passando por uma coisa que você na sua vida tá passando. E a gente tem na música Michael Jackson, uma galera que eu acho que realmente você atinge uma notoriedade, passa por coisas que não dá pra você ainda lidar numa boa quando você tem a cidade.
Eu queria fazer um comentário, porque a gente foi passando nas falas, o Renan falou essa coisa de quando você é criança, você quer ser adulto. Eu nunca tive isso. Quando eu era criança, eu queria muito continuar sendo criança, embora minha infância não foi, maravilhosa, mas eu tinha muito medo de ser adulta, e minha mãe fala isso, eu já sabia o que ia acontecer.
Poxa, então cada aniversário era uma tristeza, então.
Era uma tristeza. Mas agora eu superei.
É, não, e só pra gente fechar o tema do Conta Comigo, queria falar umas curiosidades. Primeiro que, assim, ele é um filme clássico, um filme muito bem sucedido, mas ele quase não existiu, porque os estúdios não achavam que seria um filme vendável, principalmente por ser uma história sem beijos, sem perda de virgindade, sem esses temas comuns de criança e adolescente. E ele foi muito rejeitado por vários estúdios. Depois ele foi... A empresa que comprou foi vendida, e aí a Columbia, que era a empresa compradora, não queria levar adiante. O primeiro diretor desistiu. Então, enfim, tinha tudo para não dar certo o filme. Ele passou por muitos percalços, assim. E ele foi um filme de super baixo orçamento. Eu acho que ele foi produzido com 8 milhões, se não me engano. E lucrou, arrecadou 52 milhões. Então, às vezes a gente acha que esses filmes eles eram desde o começo uma aposta, né? Mas, pelo contrário, ele quase foi um... A gente quase não estaria aqui falando dele hoje. E também por causa desse filme, né, o Robbie Reiner, ele, a carreira dele, enfim, foi super alçada ao sucesso e tal. E ele, a produtora que ele fundou por causa desse sucesso, ele colocou o nome de Castle Rock, que é o nome da cidade do Conta Comigo. E aí ele produziu o Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. Enfim, é um filme que rendeu muitos frutos, né? Deu muita, aconteceu muita coisa graças a esse filme, né?
Heaven, I'm in heaven.
Bom, então vamos lá para o segundo filme que a gente vai comentar hoje, que é o A Espera de um Milagre, em inglês The Green Mile, que é um filme de 1999, dirigido pelo Frank Darabont, ele é um com base num livro do mesmo nome do Stephen King, né? Um romance, e conta a história de um agente penitenciário, né, que cuidava do Corredor da Morte. Ele era supervisor de uma ala, de uma prisão, que era do Corredor da Morte. E o The Green Mile, eles chamavam, porque era o chão era pintado de verde, e era o tapete verde final da vida dos prisioneiros, né? O filme também é contado em flashback. Quem conta é o agente penitenciário. Ele está numa casa de repouso, já muito velhinho, e ele conta essa história para uma das companheiras dele lá na casa do asilo. E quem faz esse agente penitenciário é o Tom Hanks.
E, meu, sabe o que é mais louco? Pesquisando sobre o A Espera do Milagre, eu vi uma notícia que falava que, a princípio, o personagem do Tom Hanks tinha sido oferecido pelo John Travolta. Pro John Travolta, né? E, mano, imagina, eu acho o Tom Hanks tão perfeito, porque ele consegue passar essa coisa quando precisa do cara que ele dá uns esporros durante o filme, então o cara que sabe ter autoridade, mas que ao mesmo tempo o Tom Hanks meio que é tipo Tony Ramos americano. Você consegue imaginar ele fazendo um vilão filho da puta, né? E ele tem isso, ele tem essa coisa de passar essa coisa boa pra gente, e ele tem expressão, e ele tem cara de bonzinho até e tal. Cara, eu não consigo imaginar o John Travolta fazendo nada parecido com o que o Tom Hanks faz nesse filme, assim. Eu acho que é tipo aquelas coisas do cinema que é o livramento, sabe? Ainda bem que o John Travolta recusou, porque ia ficar uma bosta, ainda bem que foi o Tom Hanks.
Sim, ele tá maravilhoso.
Olha, vale como curiosidade, assim, do filme, é que a gente vê o John Coffey, né, que é o Michael Clark Duncan, ou Ducan, não sei como diz o nome dele, ele tá enorme, 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 gigantesco no filme, mas só que, apesar dele ser um cara grande mesmo, ele realmente é um cara alto, bem grande, mas no filme fizeram um trabalho para ele parecer ser muito maior do que o que ele realmente é. Porque, por exemplo, o David Morse, que faz o Brutus Howell, né, ele tem 1,93m. Né? O Michael Clarke tem 1,96m. Ou seja, são dois caras grandes, né? Tudo bem que o Michael Clarke continua sendo maior. Só que é só 3 centímetros, né? Isso aí não é muito. Só que no filme dá a impressão dele ser muito, mas muito, mas muito maior mesmo. Então, eu acho que essa coisa que fizeram no filme para dar a impressão de ser aquele cara gigantesco, mas que é uma pessoa doce ao mesmo tempo, é bem um contraste interessante que foi dado no filme.
Vale dizer que a história é focada na história do John Coffey, né, que é um negro enorme, super forte, e é como o Lucas estava comentando, ele é super, tem uma aparência bruta, mas ele é um doce de pessoa, né? E ele é condenado à morte pelo assassinato e estupro, deixa entender também, né? De 2 garotinhas brancas. Enfim, isso vai se desenrolando ao longo da história, e a gente vai acompanhando e conhecendo essa figura. E eles mesmos, né, vão pegando, os próprios agentes penitenciários vão pegando um carinho por ele, né?
Eu revi esse filme pra gente gravar, né? Eu tinha visto na época que ele foi lançado, em 99. E eu não lembrava. Eu só lembrava, assim, de partes. Eu não lembrava, por exemplo, que o começo do filme é com o personagem do Tom Hanks velhinho. Isso eu tinha apagado da minha memória, eu não lembrava. E é lógico que eu sabia que o filme era triste e tudo mais. Mas quando ele lançou, eu tinha 11 anos, 12 anos, eu não lembrava direito. E, meu, quando você começa a ver o filme, é muito louco como vai mudando, né? A Fer falou isso, que os agentes penitenciários, eles vão pegando carinho pelo personagem do Duncan. E, tipo, é muito isso. No começo do filme, eu revendo, sem lembrar de quase nada, eu tava, assim, meio... Não vou ter com medo, eu tava meio receoso, porque realmente o cara é filmado pra ser um monstro. Pra ser um cara que, se ele escapa ali, tem até uma cena do filme que eles remetem a isso, né? Só vai parar o cara matando o cara, não tem o que fazer, assim, ele é muito grande. E é incrível como o filme vai apresentando o personagem pra você. Ele vai desenvolvendo, eu vou criar um barulhinho toda hora que eu falo de desenvolvimento de personagem, que todo episódio eu falo, mas ele vai desenvolvendo o personagem, e essa imagem dessa figura assustadora, extremamente poderosa fisicamente e tal, isso vai se desfazendo, cara. No final das contas, dá até a impressão de que ele diminui de uma certa forma, porque ele deixa de ser amedrontador, opressivo, assim, porque a própria relação dele com os guardas vai diluindo essa imagem, assim. Esse filme é do cacete, assim, eu não lembrava, eu revi e eu fiquei mal, e agora ele entrou pra listinha de filme que eu vou rever todo ano, porque, meu Deus, que coisa maravilhosa. Lucas, você quer falar da sua experiência revendo o filme, Lucas?
Por quê? Que é isso? O que, que rolou nos bastidores aí?
Não sei o que o Renan quer tirar de mim, porque eu não contei nada demais. Eu só falei hoje de manhã que eu terminei de ver o filme que eu estava em pranto, só isso.
Mas eu entendo isso, você.
Eu tô brincando, mas isso é um sinal de que você é um ser humano, porque eu acho que quem não estiver fazendo beicinho, pelo menos com o olho cheio de... Que não tem chorando, mas pelo menos com o olho bem marejado no final desse filme, pode rasgar a carteirinha de ser humano, assim, porque não tá no...
Não é só no final, né? Assim, tem vários momentos.
Puta,
que você fala,
merda,
nossa,
tem...
meu Deus, que isso?
Eu falei na minha abertura, gente, o Percy, só recapitulando pros ouvintes, o Percy é um dos agentes penitenciários lá, que ele tem costa quente, porque ele é sobrinho meio que da governadora, um rolê assim, e ninguém meio que sabe o que fazer com o cara, porque o cara é um filho da puta, só que não dá pra tirar o cara de lá, porque o cara é apadrinhado e tal. Esse desgraçado, ele é um... De verdade, gente, eu não sou uma pessoa de amarrar um ódio muito grande, não. Mas esse cara, ele é um filho da puta. Ele merece o título. O que ele faz lá... A gente vai comentar daqui a pouco, provavelmente. O que ele faz com o outro preso... Mano do céu, assim, eu não lembrava disso. Eu revendo o filme, eu fiquei chocadaço. Eu fiquei mal com isso. Então é isso, Fer. Não é só a última cena, não, né? O filme tem várias coisas.
Então, a mãe dele não tem nada a ver com isso.
Não, eu...
Né, Elô? Vamos, Elô, vamos trazer a discussão do filho da puta pra cá.
É verdade. Vocês estão certos. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com o Lucas, mas eu falo com a minha noiva direto. Eu tenho que parar de falar esse palavrão, de verdade. Eu já tô tentando me segurar.
É que a gente teve essa conversa essa semana.
Mas é isso mesmo, assim, é isso mesmo. O cara é um desgraçado e eu xingo a mãe do cara, assim. O problema é que, às vezes, eu fico procurando palavra tão agressiva pra ofender o cara e eu não acho. Mas vocês estão certos, tem que parar mesmo. Mas o cara não é um desgraçado?
Sim.
Não, mas, assim, falando do Percy, ele é um sádico, né? É um sádico. Porque você já tá ali trabalhando no corredor lá de execuções, no corredor da morte. Ou seja, o cara já foi condenado à morte, ou seja, a pena mais cruel que se pode ter, que é você ser eletrocutado numa cadeira elétrica. E aí, né, o que o Tom Hanks até fala das instruções? Aqui a gente tá pra manter a calma e a ordem. Né? Então, não cabe eles ficar provocando, preso, ou ficar dizendo que você vai morrer, ou ficar, sei lá, atiçando, não. É, às vezes, ou ficar ouvindo que aquele preso condenado tem a dizer, para tentar manter a calma e a ordem. né? E já esse Percy, ele é um cara que ele destoa dessa harmonia que o Tom Hanks, que é o chefe desse setor do Bloco E, junto com a galera dele. Esse Percy, ele destoa de toda essa harmonia, e toda hora ele tá quebrando, fazendo alguma maldade, provocando algum preso. Então, é realmente, você fica com ódio desse cara.
Mas sabe o que eu acho muito louco? Que é como até uma coisa que o Renan falou, né? Que o Tom Hanks está maravilhoso. E ele realmente, a maneira que ele lida com as maldades do Percy, né? É, cara, é de uma nobreza, sabe? É de um budismo. É de uma integridade moral. E que, assim, na verdade, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como o filme traz a todo momento essa questão do bom e do mal, da questão da vingança, né? Dessa certa moralidade, da justiça. E às vezes a gente se pega falando, né? Pô, eu quero que esse Percy morra. Era pra ele estar lá e não o John Coffey, sabe? E o Tom Hanks, que eu esqueci o nome do personagem dele agora. O Paul, obrigado. O Paul, eles todos ali, né? Mas o Paul, de certa forma, ele é o mais centrado, né? Ele tem uma sobriedade para lidar com essa questão, né? E ele meio que vai mostrando isso o tempo inteiro. Quer dizer, o outro cospe na cara dele. Os caras, sabe? Ele passa por poucas e boas ali e ele se mantém fino, sabe? Ele se mantém, tipo, íntegro, porque... Meu, se você quer ser cagado, eu ia falar filho da puta, veja. Se você quer ser cagado, beleza. Mas você vai pagar as consequências disso. Você para e pense sobre o que você fez. Eu não vou me rebaixar ao seu nível, né? Eu vou manter aqui a minha postura. Isso eu acho que é uma lição incrível do filme.
Eu acho, eu concordo. Eu acho que, na verdade, eu não sei se vocês veem dessa forma, mas eu vejo esse filme... Assim, eu vejo que o diretor, ele conta ele conta a história e ele faz a metáfora. Por exemplo, a história, né, ele mostra o comportamento de todos os personagens, tanto dos agentes penitenciários quanto dos presos. Todos eles, todos têm eles são tridimensionais, né, todos têm um lado não tão bom, um lado bom, é uma coisa meio que como todo ser humano, com exceção do Percy, né, que ele é super... mal e mal, aquele mal bem do maniqueísmo mesmo, não tem um traço de bondade, né? Ele tem até prazer em fazer as pessoas sofrerem e tal. E eu acho que é um pouco a reflexão, assim, de... O Percy, eu acho que ele funciona um pouco pra colocar um dedo na ferida, assim, de quem tá assistindo. E pra gente se perguntar, será que eu ajo como ele quando eu... vejo ou lido com uma história de um preso, ou quando eu falo sobre o que é certo e errado, sobre um crime, sobre o que levou uma pessoa a cometer um crime, eu acho que ele expõe, ele tem um pouco esse papel de expor a nossa própria maldade, não sei se é isso, nossa própria fraqueza, enfim, de não conseguir ter uma certa empatia por certas pessoas, por exemplo, presos, né, pessoas que cometeram crimes, e eu acho que tem muito a metáfora que eu tava falando, pra mim é o ratinho, ele mostra, de certa forma, como as pessoas tratam as umas às outras. Então, enquanto alguns personagens pegam aquele ratinho pra cuidar, eles querem proteger, e enfim, né, criam uma relação... O Percy, enfim, que quer matar, pisa no rato. Enfim, é um pouco... O rato é um pouco né, uma metáfora do que a gente faz mesmo. É o micro do macro, né? Então, essa falta de humanidade do Percy, que ele não, enfim, não tem nenhuma, né, compaixão por nenhum deles, nem pelos próprios colegas, né? E também essa relação que... Eu não sei se vocês também... Já pensaram nisso? Um pouco a relação do John Coffey com Jesus Cristo, né?
Ah, claro.
De ser incompreendido, de ter essa coisa do misticismo, da espiritualidade, das coisas que ele faz e que ninguém consegue entender, e ele é julgado por isso. Enfim, são duas coisas que me pegam muito nesse filme.
O lance do ratinho... Na verdade, esse filme ele me chamou a atenção... Ele é um puta filme, né, de modo geral, mas ele me chamou a atenção pra dois temas, assim. Eu acho, sim, Elô, que o Ratinho... O Ratinho, quando eu tava vendo, pelo menos o Ratinho, pra mim, ele representava muito o preso, sabe? Assim, algumas pessoas olham pra aquele... Puta, agora eu tenho que procurar a palavra pra não parecer nada pejorativo. Alguma coisa... Alguém olha pra aquilo e vê como alguém que merece... carinho, dedicação, atenção, que dá pra construir uma sociabilidade bacana, e outras pessoas acham que tem que matar. E o rato, como um animal que geralmente está associado à sujeira, ele cabe, né? Não tô falando que o preso é sujo, mas assim, pra essa metáfora ele cabe. Porque realmente tem gente que olha pra um preso e acha que é alguém que pode ser ressocializado, viver novamente sociedade, numa boa e tal. E tem gente que acha que tem que matar, né? Então o primeiro tema, pra mim, do filme é essa questão da pena de morte, que eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, cara, a gente pensa, tem a vida de David Gale, que trabalha muito bem esse tema também. E eu sempre fiquei, eu sempre penso e eu fiquei pensando por conta desse filme, assim... Quantas pessoas não vão ser condenadas à morte por engano? Ou por preconceitos que a gente sabe que o ser humano tem? Ou por qualquer outras coisas? A gente faz julgamentos no dia a dia, menos graves nesse sentido, mas que são igualmente incorretos. Imagina, aqui no Brasil, pelo menos que não tem isso, nos Estados Unidos até tem. Imagina se em algum momento no Brasil tivesse pena de morte, pelo menos institucionalizada, porque a gente sabe que existe em outras coisas, né? Imagina se isso existisse como uma lei, sabe? O quanto de gente que por cor da pele, por sexo, por orientação sexual, por qualquer coisa, não cairia nisso, sabe? O quanto isso não seria uma ferramenta para usar a intolerância. Eu acho que isso é muito, muito claro no filme. E o outro tema que eu vi muito é a síndrome do pequeno poder, né? O Percy, ele é o que ele é porque ele sabe que ele tem costa quente. Ele tem uma autoridade como guarda, ele se sente intocável. E isso a gente vê no dia a dia, só sair na rua de profissionais que se acham intocáveis, seja político, seja qualquer coisa, nos seus cargos. E por conta disso, eles podem fazer o que eles quiserem. E mostra muito claramente que quando ele está despido disso, quando o preso lá mais agressivo pega ele... que ele é um merda, ele é um merda, ele só tá imbuído de uma autoridade por conta de ter uma costa quente, mas ele sem aquilo, ele não representa nada. Então eu pensei na pena de morte e eu pensei nessa coisa da síndrome do pequeno poder quando eu tava revendo.
Eu acho que nessa questão da pena de morte, concordo com isso que você falou, também pensei sobre essas questões, e pensando sobre essa ótica do preso como uma escória da sociedade, né, como alguém que não merece, que não deve viver em sociedade, que deve ser condenado, enfim, o filme ele traz uma coisa maravilhosa que é, você não sabe... Tirando a história do John Coffey e depois do Wild Bill, que você vai descobrir, né, no final, ele não fala o que os presos fizeram, por que eles estão ali. Você não sabe o que eles praticaram, né, qual foi o crime deles. Então você, por exemplo, o De La Croix, né, o Del, que a gente pega o carinho por ele, né, ele, o ratinho e tal, você não sabe o que ele fez. Então você consegue criar uma certa empatia também, porque você vê o lado humano e o lado já frágil de um cara que está condenado à morte, o cara que é o que o Percy fala, né? É o dead man walking, é um cara morto andando. Então já é um cara que tá, já acabou, a vida acabou para ele. E você acaba se envolvendo com esses personagens sem saber muito bem o que aconteceu. E até você vê, né, no final, ele sente muito, ah, se eu pudesse não ter feito, se eu tivesse conhecido vocês em outro momento da vida, você traz esse lado humano, porque no fim, beleza, assassinos, é horrível, mas somos humanos, no fundo somos todos humanos, né, então o filme traz um pouco isso, né, chega um momento que você até esquece que esses caras estão aí porque eles fizeram alguma coisa muito ruim, né.
Exatamente isso, e tecnicamente falando, porque assim, é um filme muito longo e teria muitas chances de virar um filme cansativo se ele tivesse, se ele não fosse tecnicamente bem feito. Então eu acho que muito do crédito, né, que a gente deve dar a isso. Porque a narrativa, ela é contada de uma forma que a gente não vê passar o tempo. Mesmo que seja um filme de 3 horas. Ele vai se desenrolando super aos poucos. As coisas acontecem numa forma bem lenta. Nada acontece de repente. O lado bom disso é que a gente vai se envolvendo aos poucos também. A gente consegue se envolver na medida certa, né? No tempo certo. A gente vai criando uma empatia, a gente vai vendo o que todas as nuances dos personagens, nada é pronto e nada é de graça, né? Eu acho que tudo é muito bem pensado assim, para criar o caráter dos personagens, o relacionamento, como cada um se relaciona, os personagens vão sendo desenvolvidos de uma forma super sem pressa mesmo, né? Eles vão sendo conduzidos, acho que de uma forma muito muito delicada, e também uma coisa técnica que eu acho muito bonita desse filme, muito bem também pensada, é que todas as vezes em que remete ao passado, eles usam, né, as cores, os tons em sépia, uma coisa meio esverdeada, pra gente já perceber que a gente tá falando do passado, e ao mesmo tempo também pra dar esse ar de fantasia, né? Esse misto de realidade com fantasia. Então, ele não é só bom em roteiro, só bom como história, né? Mas ele é um filme tecnicamente assim, perfeito, né? Ele tem os figurinos, a direção de arte, a trilha sonora. Não sei, eu não consigo colocar um defeito, sabe?
Então, endossando isso que a Elô falou, realmente esse filme A Espera de um Milagre, ele tem 180 minutos, né? 3 horas. E você, pelo menos comigo aconteceu isso, que eu não senti esse tempo passar. Porque geralmente quando eu tenho um filme dessa duração assim, mais ou menos assim, eu assisto uma hora mais ou menos, dou uma pausinha, assisto mais outra hora, dou uma pausinha e termino. Mas com esse filme não, foi a montagem dele, o andamento dele é tão fluido, tão natural, e a história vai se tornando cada vez mais interessante, de uma certa maneira, que você fica tão amarrado e envolvido à história que eu não vi o tempo passar, eu me senti conectado ali e não tive vontade de pausar ou sair dali em um momento algum. Foram 3 horas assim que eu passei, mas foram 3 horas assim de... Apesar do filme ser triste, mas eu tirei lições muito bonitas dele, então eu diria que foi uma das melhores experiências que eu tive assim. Mas é mais assim, mas vamos perguntar, mas o filme é antigo, você não já viu antes, já passou na SBT mil vezes, ó, já vi trechos, me lembro de trechos, né, do filme, mas nunca tinha parado pra ver do começo ao fim, vi só agora. E aí, agora que eu realmente posso falar da experiência que é esse filme. E realmente, ele é um filme que muito bem amarradinho, que, né, que não deixa espaço pra você parar e pensar, pô, mas o que, que eu tô fazendo aqui vendo esse filme? Não, isso não acontece. A história é muito bem conectada.
Eu ia falar, Lucas, muito parecido, porque eu tive uma experiência muito, muito parecida com a sua, assim. Eu costumo até ter o Filmou, tem outros sites pra você colocar os filmes que você vê e tal. Eu não costumo colocar filme que passou na televisão assim, por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, Globo e SBT, eles cortavam filmes. E outra coisa, são filmes que você, somando todas as vezes que você viu o trecho, você acabou vendo o filme inteiro. Só que eu costumo contar só os filmes que eu sento a bunda e assisto do começo ao fim, nem que seja pausando mesmo assim, mas que eu tenho uma experiência mais quase completa, inteirinha, sem ter muito solavanco. E eu tava vendo, né, pra gente gravar o A Espera do Milagre, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o It, por exemplo. Talvez seja um pouco da mão do Stephen King que faz as coisas funcionarem. O It, eu não vou lembrar a duração, mas eu lembro que era 2 horas e meia, pra mais até. E aí, assim, quando eu tava assistindo Uma Espera de um Milagre, eu percebi isso, porque em alguns momentos eu tô, por exemplo, vendo um filme e eu falo assim, putz, eu gosto de ver filmes, mas esse filme não tá me prendendo tanto. E aí, às vezes, a gente dá uma pausa pra dar uma respirada, porque às vezes o filme é muito pesado, tipo a lista de Schindler, sei lá, sabe? Coisas muito pesadas que às vezes você tem que dar um respiro e tal. No A Espera do Milagre, assim como o Lucas falou, eu também não tive essa necessidade. E é um filme que tem um drama muito forte. Só que por que que eu não tive essa necessidade? Porque o filme é sensacional. O filme tem tudo o que você espera de uma boa experiência com o cinema. Você tem personagens extremamente cativantes. Tem até um personagem que é pra você odiar, sim. Então você tem até uma catarse do ódio ali, os 5 minutos de ódio em cima do Percy. E assim, os outros personagens são muito legais, muito interessantes, muito divertidos. Então o filme tem humor, o filme tem drama, o filme tem ação, tensão, tem cena de porrada, tem uma porrada de coisa ali. Tem um momento mais querido, por assim dizer, do personagem do Tom Hanks velhinho. Cara, o filme tem tudo. E ele passa muito bem por esses trechos, né? Por essas cenas tão diferentes, de um jeito tão suave, que é como se estivesse trocando a marcha, assim, mas uma coisa bem tranquila, que você não sente aquele tranco. A gente falou recentemente do filme do Thor, que pra mim tem um problema com isso, que é um filme muito divertido, e peraí, o planeta tá explodindo, tá acontecendo um monte de coisa. Ah, calma aí, agora vamos voltar e fazer uma piada. No A Espera do Milagre, você sai de um clima do filme pro outro de um jeito tão suave, tão sutil, que o filme te prende, assim. Eu sei exatamente o que você tá falando, Lucas, porque foi a mesma experiência. Eu sentei, talvez, pra ver um pedaço, que eu não lembrava como é que era, e eu não consegui parar até eu ver o final do filme, assim, é maravilhoso.
E pra, né, já como esse filme é muito bom, vale dizer que ele foi indicado a vários Oscars. Ele foi indicado a Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor som. E também é o Globo de Ouro. Então não é qualquer filme, né, gente? Um filme muito bem conceituado e avaliado pela crítica.
E eu vou te falar, 99 foi um dos melhores anos pro cinema, assim, desde de sempre. Porque teve Matrix, teve Beleza Americana, teve O Sexto Sentido, teve A Espera do Milagre. Na hora que eu fui ver, pô,
Clube
A Espera,
da Luta.
Clube da Luta, muito bom. Isso aí, Clube da Luta, tava passando batido, um filmaço também. E aí eu falei, puta, A Espera de um Milagre não ganhou como melhor filme. Que filme que ganhou? Beleza Americana. Ah, tá bom então. Sabe, tipo, desses filmes que a gente falou, qualquer um que ganhasse tava bem entregue, cara. Que ano maravilhoso.
Que ano.
Realmente, 99 foi um ano de filmes emblemáticos.
Demais, demais. E também uma coisa que é legal de falar sobre esse filme, não sei se vocês sabem, mas eles estavam, um dos maiores problemas do filme é o personagem pra fazer o John, né? E quem indicou o Michael Clark pra fazer o John foi o Bruce Willis, que não tá no filme, mas soube que eles estavam procurando um ator com essas características e indicou o Michael porque tinha trabalhado com ele em Armageddon.
E é louco, né? Porque, meu, se você pensar, tudo bem, tem truque de câmera, tem uma porra de coisa, mas, cara, eu não consigo imaginar um cara tão grande. Não dá, sabe? Tipo, foi ele e ele conseguiu isso que a gente falou, de ser um brutamontes, mas ser a doçura em pessoa. E, independente da doçura, você achar um cara desse tamanho já ia ser muito complicado. Porque quem que era? Ah, o Stallone. O Stallone não é um cara tão alto, né? Tão grande assim. E parece que caiu como uma luva, né? Ainda bem que o Bruce Willis estava ali e resolveu indicar um parça dele, porque é difícil imaginar outra pessoa no lugar, hein?
Não, e é triste também, porque assim como no Conta Comigo, né, também, que o River Phoenix morreu, nesse o Michael Clark Duncan morreu também, né? Ele teve uma parada cardíaca e foi bem triste na época. Eu fiquei bem mal na época, na verdade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiquei bem impactada.
E, gente, um negócio que eu acho... Vou repetir o que eu já falei em outros episódios, mas eu acho... Quando o filme consegue fazer isso, não é à toa que foi indicado a um monte de coisa e tal, porque, mano, merece muito, assim. Esse filme, ele é extremamente bem resolvido em relação ao roteiro. Não é à toa, ele foi indicado, né? Elô falou, a melhor roteiro adaptado e tal. Porque todas as cenas do filme, elas levam a algum lugar, sabe? A gente tem essa coisa do roteiro, de que tudo que tá no roteiro do filme tem que ter uma função, se não tiver, você pode descartar. E esse filme é uma aula disso, assim. A primeira cena do personagem do Tom Hanks caminhando velhinho, no final você vai entender aonde que ele tá indo. Várias questões, o Coffin, né, com as meninas chorando, você vai entender depois o que, que aconteceu e por que, que ele depois jogou aqueles bichinhos, né, que é quando ele tira alguma coisa ruim de alguém, na boca do Percy, pro Percy atirar no cara. É tudo extremamente bem amarrado, assim. E eu tenho uma predileção com um filme assim, que é geralmente é um filme que me apaixona. Porque eu entendo a dificuldade de você colocar uma ponta solta no começo e amarrar, e esse filme tem várias coisas dessa, e não fica nada fora do lugar, assim. E o ator, inclusive, o ator que faz o Tom Hanks velhinho, ele é o Tom Hanks velhinho, né? Eu tava pesquisando, assim, ele parece muito, ele parece muito. Eles testaram maquiagem no Tom Hanks pra ver como é que ficaria, porque a princípio era pra ele fazer ele mesmo velhinho, e eles não gostaram, e eles acharam um ator que o jeitinho que ele ri, a Fer concordou comigo no começo, né? O jeitinho que o velhinho ri, sorri, na verdade, é um jeito que o Tom Hanks sorri, que é aquele jeito nobre, sabe? Aquele jeito bondoso. E é animal, né? Porque uma pessoa não tem nada a ver com a outra, assim, não tem parentesco, não tem nenhuma relação. E eles acharam um velhinho que é o Tom Hanks velhinho, assim, é maravilhoso.
Sim. E não à toa, né? O próprio Stephen King, ele considera uma das melhores adaptações de livros dele pro cinema, né? E era. Eu não sei se a gente chegou a comentar isso no começo, mas era uma série, eram vários livros de bolso. E que chamavam Corredor da Morte, e só depois que o filme foi lançado e teve esse sucesso todo, que eles foram editados num livro só, num romance só, e que aí tem o nome A Espera de um Milagre. Então, teve toda essa relação também bem próxima com o Stephen King, e uma coisa legal que eu li na época é que ele participava, ele era muito ativo da produção do filme, e inclusive ele comemorou o aniversário dele, não sei de quantos anos, mas ele comemorou no set de filmagem. Então foi um filme que ele se dedicou e ele fez parte, assim, intensamente. Eu queria, para encerrar essa discussão, falar sobre duas cenas que eu gosto muito, e queria levantar essa bola e saber também de cenas que vocês gostam do filme. E, bom, enfim, tem várias cenas maravilhosas, mas uma das cenas que eu mais gosto, assim, sem dar spoiler, mas é da cena final, quando ele tá na véspera, né, de ser executado, e o discurso um pouco que ele faz, assim, de como ele tá cansado, e a gente vê todo o desgaste, e o quanto ele se doa para as pessoas, e o quanto ele é incompreendido, assim, a gente entende um pouco dele, fecha, assim, um pouco, né, eu acho que é a história dele. E a cena da cura da Melinda também, que eu acho muito forte, e que você já vê que todo mundo já percebeu que ele não é, né, não é assassino, não é nada disso, mas, enfim, é a vida, e ele tem que seguir esse caminho e tudo mais. São duas cenas que eu gosto muito, e eu queria recomendar para quem gostou desse filme, para assistir Um Sonho de Liberdade, que é o filme do Stephen King. E, assim, eu acho que no fim ele... Eu acho que ele estava fazendo uma história só, e aí ele pensou em duas possibilidades para essa história e acabou fazendo dois livros. Porque as duas histórias são em prisão, as duas histórias falam de crimes, né, de redenção e do sistema penitenciário, enfim. E aí elas têm pequenas diferenças ao longo do filme, mas elas têm uma temática e um universo muito parecido. E é isso, eu queria saber de vocês as cenas preferidas.
Uma das cenas, assim, que mais me tocou, assim, foi na reta final do filme, quando o Tom Hanks, ele toma a decisão de perguntar pro John Coffey o que ele quer. Se ele quer que deixe ele fugir, se ele quer que eles, sei lá, façam alguma coisa, porque ele tá convicto ali de que ele não é um assassino e de que ele não merece a morte. Tanto é que ele pergunta, que se quando eu for pro lado de lá, Deus vai me perguntar que eu matei um de seus milagres, né? Então, eu acho que essa cena, sim, é linda. E que já emenda também, né, com... Ele pergunta, o que você quer? De novo, né, o Brutus, né, pergunta pra ele. Ele fala, olha, eu nunca vi um filme. Né, você até vê uma metalinguagenzinha assim, né, colocar um filme dentro de um filme. Passa a cena ali do Picolino, né, e quando você vê ele assistindo o filme, que ele fica maravilhado, né, tem aquele trecho musical lá. Ele fala, nossa, são como anjos no céu, nossa, aquilo é de uma delicadeza, é de uma sutileza também, nossa, sem igual. É realmente emocionante, essas cenas assim ficaram guardadas na minha memória e provavelmente eu vou levar elas assim pro resto da vida, assim, como uma das coisas mais bonitas assim que eu já vi em um filme.
Meu, e tem uma coisa nesse filme que, assim, isso aí, eu tava tentando me segurar, essa hora me fez mal, assim. Que tem um determinado momento do filme que o Coffey, ele se depara com uma música, né? Aquela Heaven e tal. E no final do filme, ele, num momento muito tenso, ele tá cantando essa música. E cara, isso aí pegou meu coraçãozinho, que tava bem, e quebrou em um milhão de pedacinhos, assim, porque é uma cena triste pra cacete, e ele tá, Heaven, I'm in Heaven, meu Deus do céu, cara, isso daí, não sei nem se é a minha favorita, mas pra mim é uma das cenas mais fodas do filme.
A gente fica, eu não sei se você tiver essa sensação, mas você fica o tempo todo, meu, ele não pode morrer, sabe, ele tem que viver, ele é bom, ele não é culpado, não foi ele, mas aí quando ele faz aquele discurso que a Elô comentou, né, as palavras dele, a fala dele, você fala, puta, é verdade, né, a melhor coisa, na verdade, ele fala isso, né, tem um momento que ele fala assim, a pior parte é agora, daqui a pouco eu vou estar bem. E assim, eu não queria trazer de novo essa história, mas assim, eu acabei de passar por uma situação na minha família, meu avô estava muito doente, morreu faz uma semana, e acho que é isso, né, cara, a pessoa precisa descansar, tem uma hora que não dá mais, né, e ele vê, ele sente, né, tanto que tem na hora que tem a execução do Del, né, que ele fala, eu senti. Aí o Paul fala, você ouviu daqui? Foi isso que você quis dizer? Não, ele sentiu, ele viveu, né? Então, essa sensibilidade dele, esse dom que ele tem, faz com que ele sinta toda a dor do mundo. Imagina isso, sabe? Se a gente já não aguenta as nossas dores, as dores de quem é próximo, que a gente tem em ressonância, né, de certa forma, imagina sentir a dor de todo mundo. Gente, muitas discussões, muitas reflexões, muito chororô. Se vocês gostaram, acompanhem a gente nas redes sociais, facebook.com/meiaentradacast, no Twitter também, meiaentradacast. Tem o Twitter do Renan, que é o @RenanFileto, o Twitter do Lucas, que é o @AralVaral, Aral com L, Varal com L. Eu e a Elô não temos Twitter, mas eu tenho um projeto que é o formiga.me, www.formiga.me, também tem no Facebook. E também tem o e-mail, Lucas, conta pra gente.
Então, pra você ouvinte aí que quer se estender no comentário aí, falar com a gente, estender o debate, comentar, às vezes dizer que, falar alguma coisa que a gente não disse aqui no episódio e tudo mais, é só mandar um e-mail pra gente, para contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando também que se você for usuário de iTunes, a gente pede aí para você estar dando 5 estrelinhas, fazer um comentário legal lá também, né, para dar uma força pra gente, e só endossando, né, para você curtir mesmo a nossa página no Facebook, lá facebook.com/meiaentradacast. Porque é muito importante, né, a gente ter o contato com vocês, ter o saber de vocês e tudo mais. Então curte lá a página lá que você vai estar ajudando bastante a gente.
Então, como todo mundo já sabe, nós temos uma música de encerramento e hoje a Elô vai fazer essa preza. Ela vai escolher a música de acordo com os filmes que a gente comentou. Elô, o que que manda?
Gente, eu acho que falando de Conta Comigo, não tem como a gente não escolher, eu não escolher, mas todos nós, né? Stand By Me, que foi gravada na década de 60 e regravada pelo John Lennon. Foi gravada pelo Benny King e regravada pelo John Lennon. No filme, ela está na versão original. É isso aí.
Então é isso. A gente espera que você tenha gostado do papo. Nós nos vemos na semana que vem e um abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Beijos.
Beijo, gente. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
Não, gente, eu tô terminando de ver o filme. Eu tô mais ocupada aqui. Mas tá acabando, tem 7 minutos apenas. Ué, mas pode começar.
Tira o crédito aí, fica, falta 2 minutos.
Já tá, tipo...
Já tá
o bom de filme gringo, tá ligado? É isso, aqui o filme começa logo, aí fica uns 15 minutos de crédito. Filme nacional é uns 15 minutos apresentando patrocinador, aí o final é 5 minutos de crédito.
Verdade.
Tá, então vamos fazer a abertura aqui. A Fer fica um pouco off enquanto ela termina.
Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não tô me ouvindo, né? Aí parece eu me sinto berrando. Parece que eu tô berrando.
Você tá usando um fone com isolamento acústico? Pelo amor de Deus,
né? O meu fone tem isolamento acústico.
O meu fone tem isolamento! Calma, amiga.
Você quer trocar o seu apartamento por uma bicicleta? Não!
Sim!
O meu fone tem isolamento acústico, é sério.
Gente, o ratinho!
Mr. Jingle.
Ai, desliguei. Após cena em tempo real da Fernanda aqui, ó.
Gente, calma. Eu tava com o isolamento acústico ligado, agora eu desliguei, agora tá tudo bem.
Ai, gente!
Ó, o pós-crédito, Lucas, da Fernanda.
Ai, olha como ele tá velhinho!
Ai, Fernando, ele já tava velhinho no começo do filme, minha filha.
Nossa, querido, um rato! Ele ainda faz o truque. Ai, gente, eu vou morrer, não vou conseguir gravar. Chama outra, gente. Chama outra pessoa. Gente,
para o filme, ai, para de ver o filme.
Ele tá grisalho! Fern, ele tá grisalho! Fern,
para. Dá pausa aí, para.
Por quê?
Tá fazendo mal pra você, para. Vamos gravar? Não, ninguém
o sol
quer
está
gravar.
Se pondo, gente. O sol está se pondo.
Vamos, gente.
Alguém tem horário aí hoje?
Eu tenho.
2:30.
Não, alguém tem alguma coisa para fazer em algum horário.
Ai, que conversa de maluco.
Não tem. A Fernanda tem o aniversário.